Universos da Pós.
Olá, boa noite a todos, os diversos da Pós, né? Vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo na rádio Uninter. E eu queria dar boa noite também aos professores que estão aqui comigo hoje, professor William Salles, muito boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes, os colegas que estão nos assistindo, grandes abraços aí.
Professora Cristiane, muito boa noite.
Oi, pessoal. Boa noite, professora Ariana. Boa noite, professores. Boa noite para vocês todos. Já estava com saudades. Nós tivemos um feriadinho aí, né, gente? Bem no dia do Diverso da Pós, que pulou uma semana, deixou nosso encontro mais distante, mas distante. Estamos aqui em mais um Diversos da Pós para nós debatermos sobre esse assunto super importante e atual.
Isso. E boa noite para a professora Ana Paula, que eu me recuso a falar o sobrenome porque eu não vou acertar.
Acho que ninguém acerta.
Boa noite, pessoal. Saudades de todos de fazer esse nosso programinha Master. Vamos lá.
Vamos
nosso
lá.
Nosso programa de quinta.
E o assunto é super importante, nós vamos falar da importância da imunização. Esse assunto está por aí, né, por conta do Covid, está todo mundo esperando, rezando, né, que isso tudo dê certo, que a gente consiga uma vacina. Nós vamos falar sobre isso, mas um pouquinho mais para o final, o professor William vai trazer algumas informações para a gente. Mas primeiro vamos entender, né, o que, que é imunização, a importância da imunização, né, que envolve as vacinas. A professora Ana Paula aí vai tirar todas essas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande para a gente aqui via o Facebook, nós vamos conversando. É mais uma conversa gostosa, né, para falar. Então, professora Ana, vamos tocar o barco. Por que é importante a imunização? O que são, né, o que envolve as imunizações, no modo geral?
Então, pessoal, a parte de imunização é extremamente importante na nossa sociedade. Graças à imunização, nós temos muitas doenças que já são consideradas totalmente sob controle e que devem isso justamente à existência das vacinas e ao acompanhamento do calendário de vacinas que nós temos no nosso país. Como que a gente consegue que isso seja possível? Porque nós, seres humanos, nós temos dois tipos de imunidade, certo? Uma que é a imunidade inata, que é aquela que já nasce com a gente. Então, nós já nascemos com um esqueminha básico de imunidade, digamos assim, que é uma imunidade bastante inespecífica. Então, essa imunidade que já nasce conosco, ela é capaz, então, de gerar reação contra uma série de fatores, tanto micro-organismos, quanto corpos estranhos, quanto agentes tóxicos. Nós temos condição, então, de fazer com que o nosso organismo se defenda contra esses agentes agressores de modo inato, que a gente diz. Então, é que a imunidade já nasceu conosco, só que ela é inespecífica. Como que ela funciona? Ela vai funcionar de uma maneira única contra qualquer agressão. Então, qualquer agressão que a gente sofra, com qualquer micro-organismo, ela age da mesma forma. Daí, depois que a gente nasce, começa a crescer com o contato com uma série de agentes no nosso ambiente, nós vamos criando, então, o que a gente chama de imunidade adquirida. Então, essa imunidade adquirida, ela é bem específica. Ela é mediada, então, com anticorpos específicos para determinados patógenos. E é aí que entra a questão da imunização. Então, a imunização, ela trabalha em termos de ativar a nossa imunidade adquirida e que é uma imunidade, então, que é capaz de gerar o que a gente chama de memória imunológica. Então, com essa imunidade adquirida, a gente tem memória. A inata não tem memória, porque ela não é específica. A memória imunológica nada mais é do que a gente ter um exército pronto, né, já todo aparelhado. Assim que a gente entra em contato com aquele patógeno novamente, ele já está pronto para combater. Então, nada mais é do que isso. E no nosso... Oi.
Não, desculpa, pode continuar.
E no nosso país, a gente tem, então, um amplo calendário de vacinações. É, muitas pessoas, principalmente o pessoal mais leigo, costuma associar essa questão de calendário vacinal com a infância, com criança, com recém-nascido. Todo mundo lembra que tem que levar o recém-nascido para vacinar, tem que levar no pediatra, tomar aquelas primeiras vacinas e tal. Mas não é, não é só para isso que serve a imunização e o calendário vacinal que nós temos no nosso país. Então, não é, é baseado só na infância ou só no recém-nascido. Nós temos um amplo calendário com mais de 19 vacinas que trabalham justamente com o públicos-alvo principais e tem vacinas para infância, para adolescência, para os adultos e também para os idosos. Então, na infância, tem uma série de vacinas que são importantes, entre elas a BCG, né, professor William, que foi justamente o que motivou o nosso Diversos da Pós de hoje, justamente hoje, por conta, então, da vacina BCG.
E, prof, estava falando... Eu queria fazer uma pergunta, você estava falando da imunidade, né? Então, eu não posso dizer que a imunidade proporcionada pelas vacinas, ela é melhor, vai ser melhor do que a oferecida, proporcionada pelas nossas infecções naturais. Eu posso fazer essa comparação ou não poderia dizer dessa forma?
Na verdade, não é uma questão de ser melhor ou pior. A nossa imunização, né, o nosso calendário de vacinas, ele é baseado em imunizar a população contra doenças que a gente não quer pegar, né? Ou porque são doenças com um potencial de letalidade muito alto, ou porque são doenças que causam um sofrimento muito grande. Então, essas vacinas são focadas para esse tipo de doença, como, por exemplo, a poliomielite. Então, se a pessoa se contaminar e chegar a ficar doente, ela vai desenvolver a imunidade adquirida. Mas ela só vai fazer isso depois de ter uma série de sequelas motoras, muitos param de andar, né? Inclusive, então, a gente foca a questão da imunização justamente naquelas doenças que a gente não pode pegar, né? Então, a gente desenvolve imunidade adquirida contra resfriado comum, contra infecção urinária por determinadas bactérias, desenvolve. Mas isso é passível de tratamento com uma certa facilidade. E a imunização não, ela vem em contrapartida, trabalhando justamente em cima das doenças que a gente não deve se contaminar.
Entendi. E a gente já tem uma pergunta ali, eu já quero fazer aqui da Mônica. Bem-vinda, Mônica, participar aqui com a gente, né? Muito legal. E ela falou assim, ó, muitas pessoas ainda são relutantes às vacinas, né? Como pode ser o processo de conscientização da população em relação a isso, né? Até porque, às vezes, a gente vê, né, as pessoas falando que as vacinas não são seguras. Então, eu queria já puxar o gancho também, assim, as vacinas são seguras? E como a gente pode conscientizar, então, puxando a pergunta da Mônica, né, a população em relação à importância das vacinas, né?
Eu acho que, para responder a pergunta da Mônica, seja bem-vinda, Mônica, a participar conosco, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Uma live discutindo com a população, levando informação. Grande parte da população não tem ideia de como são produzidas, de como são feitas essas testagens, e a gente vai além disso. A maior parte da população não sabe que nós, o Brasil, é exemplo mundial, global, a nível de vacinação. Então, nós, como a professora Ana disse, nós temos o nosso calendário, que é o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e esse programa, ele garante a distribuição das vacinas para todas as unidades básicas de saúde de forma gratuita. Então, isso é uma questão importante. E no Brasil, nós temos um excelente instituto que está na vanguarda com relação à produção de soro Imunos e Imunobiológicos, que é o Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan foi criado desde 1901, e a principal função dele é a produção de imunobiológicos, ou seja, soros e vacinas, e eles têm um controle de qualidade extremamente rigoroso. Então, eles seguem as boas práticas de fabricação, boas práticas de produção, e todos os ensaios clínicos possíveis são realizados lá. Então, para vocês terem ideia, eu listei aqui quais são as principais vacinas que nós temos hoje produzidas, né, pelo nosso Instituto Butantan. E isso é uma questão de orgulho para nós brasileiros, em saber que grande parte das vacinas sai daqui, é a produção nossa, é pesquisa nossa, é parceria nossa com outras instituições internacionais. Isso é importante, né? Então, quais são as vacinas ofertadas pelo Instituto Butantan? A influenza sazonal trivalente, a vacina da hepatite A, a vacina da hepatite B, a vacina do HPV, a vacina contra a raiva e a vacina DTP, que é de difteria, tétano e coqueluche. E hoje o Instituto Butantan tem pesquisas em vanguarda para o desenvolvimento de algumas vacinas. Entre elas estão a vacina da dengue 1, 2, 3 e 4, a vacina da influenza H7N9, a vacina da influenza tetravalente, entre outras. Então, com relação à segurança das vacinas, são muito importante que a população entenda, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre os ensaios clínicos que são feitos antes de dispensar essa vacina ou de distribuir essa vacina para a população, né, professora Ana Paula? De um modo geral, existe toda uma questão técnica, científica atrás disso e anos de estudo. Então é importante que a população entenda. Eu sei que a população está com uma ansiedade muito grande, uma esperança muito grande que a vacina contra o Covid venha logo, mas na ciência as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Existem protocolos clínicos que precisam ser respeitados justamente para garantir essa segurança. Infelizmente, igual a Mônica colocou ali, existem grupos que talvez por falta de conhecimento ou por questões ideológicas lutam, e fazem militância contra as vacinas, mas isso é um risco bastante grande. A gente já tem diversos artigos publicados com relação a isso, mostrando bolhas, que a gente chama, bolsões em alguns lugares, que tem aberto chance para retornar a doenças emergentes, que são importantes e até então elas estavam erradicadas. Então, isso que a gente está fazendo agora é uma questão educativa importante, orientar a população disso que está acontecendo. Tem uma história da campanha de vacinação aqui, eu até pontuei aqui para vocês terem ideia, que vem contra o que a professora Ana disse com relação à varíola. Então, há mais ou menos 100 anos atrás, ocorreu a primeira campanha de vacinação em massa contra a varíola. E ela aconteceu idealizada pelo fundador, que é o professor Dr. Oswaldo Cruz, o fundador da saúde pública no Brasil. Então, isso foi há 100 anos atrás. E na época, o Rio de Janeiro estava sendo dizimado pela varíola, e aí ocorreu essa campanha de vacinação, contra a varíola, e mostrou que a vacinação em massa, ela era eficaz. Mostrava, o que a professora Ana disse, auxiliava o corpo do indivíduo a combater uma doença que ele não podia pegar, porque ele não tinha defesa contra isso. E o último caso de varíola foi notificado no nosso país em 1971, e o último em 1977 na Somália. Ou seja, isso mostra que a vacinação é importante, que ela deve ser seguida. A professora Ana apontou uma coisa importante, que nós temos que cobrar dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, a vacina do tétano, você tem que repetir ela a cada 10 anos. E muita gente, por exemplo, as nossas mães, elas tomaram quando a gente nasceu, porque está lá no protocolo da gestante, ela tem que tomar a vacina do tétano. Aí pense, eu tenho, na verdade, 37
anos. Ou quando pisa num prego, Daí lembra.
Quando eu cortei o pé.
Tomou a última dose dela 37 anos atrás. E o tétano você pode pegar não só por um contato com o material enferrujado que está no ambiente. Enfim, tem várias outras formas de pegar. Então vejam que é importante essa orientação, né? Porque daí pense, há 37 anos atrás minha mãe tomou vacina. Aí vejam, vocês que estão nos assistindo aí, acompanhem em casa, os pais, os avós, questione, pai, mãe, quando foi a última vez que a senhora tomou a vacina? Até a mesma gente, né? Porque a gente trabalha no laboratório, no escritório lá bonitinho, a gente não corre risco de pegar, se a gente furar o dedo com o grampeador, grampeei o dedo, né? Se eu não tiver com a minha vacina em dia, vai que o universo conspira e o bacilo do negócio tava lá. A cara do William.
Vem a cara do William nesse comentário.
Vai
que... Eu confesso que aqui em casa eu cuido melhor da vacina dos meus cachorros do que da minha própria. Eu confesso mesmo que a delas eu gosto em diaça, mas a minha eu cheguei no posto, saúde, mas você tomou isso? Você tomou aquilo? Nossa,
cadê essa carteirinha de vacinação? Ela foi abduzida.
Mas eu acredito que nesse aspecto, claro, que nós...
Ninguém sabe onde está.
Que ninguém sabe onde está.
Eu tenho vários. Cada vez que eu vou tomar uma vacina, eu tenho uma carteirinha nova.
Você tem uma nova.
Mas assim, eu acredito que, claro, nós como população, a gente tinha que ter essa consciência mesmo e cuidar e ficar mais atento. Mas eu acredito que deveriam ter mais incentivos governamentais para estar lembrando as pessoas, porque às vezes não é nem porque a pessoa não quer tomar, mas é por questão mesmo que a gente vive numa correria ali, e isso não é do dia a dia, como esse exemplo que o professor William deu. A cada 10 anos você vai tomar essa vacina, então para você lembrar é complicado. Então, de repente, o governo fazer uma campanha que seja anual, por exemplo, você já tomou a sua vacina esse ano, né? Ou então distribuir, mandar por e-mail mesmo para as pessoas, um SMS, um WhatsApp, enfim.
Alguma gente, forma tem tanto aplicativo, né?
Exatamente. Sim. Alguma forma que nos ajude a lembrar de manter as nossas vacinas em dias. Porque é bom, é importante para nós como população, só que para o governo, se nós estivermos vacinados, também é bom, porque daí evita que as pessoas fiquem doentes e procurem um sistema único de saúde, né, gente? A gente sabe que tem todas aquelas precariedades, essas precariedades não surgiram hoje, não são de agora com o Covid. Nós já tínhamos todos esses problemas na saúde e eles se agravaram com essa questão do Covid. Então, se o governo trabalhasse essas campanhas de alguma forma, seja, por exemplo, aqui em Curitiba, não sei se é uma realidade de outras cidades, mas aqui em Curitiba nós temos os agentes de saúde, né?
Sim.
Que trabalham nas unidades de saúde. E eles fazem acompanhamento, por exemplo, com hipertensos, com diabéticos, de ir na casa das pessoas mesmo para verificar se estão retirando remédio, se está tomando remédio, para avisar, de repente, de uma consulta. Então, poderia utilizar até esses agentes de saúde para fazer esse lembrete já de uma família inteira ali já, né, pessoal? Porque às vezes um precisa de uma antitetânica, o outro precisa de uma de hepatite B, o outro de HPV, enfim, já atende todos aqueles públicos. Eu acredito que ainda precisaríamos, claro, cada um é responsável por si e tal, mas como é uma questão de lembrete, a gente vive aí na correria, um incentivo do governo ou dos próprios conselhos de saúde, de repente, né, mandar um lembrete anual aí, pessoal, já tomou sua vacina disso? Como que tá a sua carteira de vacinação? Tá em dia? Isso já vai dar um alerta, nossa, pra gente ir lá e
existe
dar uma olhadinha.
Carteira de vacinação, né? Carteirinha de vacinação.
Pra gente dar uma olhadinha e ver como é que tá, ou aqueles que não têm a carteirinha de vacinação, como eu, por exemplo, mas vou procurar o posto da unidade de saúde para verificar o que está pendente, o que já venceu e o que não, né? Além aí dessa fala, eu tenho uma pergunta e mais uma questão. Eu lembrei agora, falando da vacina, que as pessoas têm medo e tal, eu tive um tio, ele já é falecido, ele não tomava vacina da gripe nunca, hipótese alguma, porque ele falava que a vacina da gripe o governo inventou para matar os idosos e não ter que pagar aposentadoria. Gente, eu não sei da onde ele tirou isso. E a gente conversava, explicava para ele, os filhos, os sobrinhos, todo mundo, mas nenhum ser humano conseguiu convencê-lo de que não, de que aquilo não tinha nada a ver, que não era essa a finalidade, que era muito pelo contrário, né? O governo disponibilizava a vacina para os idosos para evitar que ficassem doentes, precisassem de médico e, obviamente, viessem a falecer, né? Mas não convencia o cidadão. Então, assim como eu tive esse tio, talvez nós tenhamos outras pessoas que tenham esse mesmo
preconceito,
digamos assim, com as vacinas, e por isso que acabam não se vacinando, né? Nem por não lembrar, mas é porque as pessoas não veem como algo realmente bom, algo que realmente vai ajudar, né? E a minha pergunta é sobre essa data da imunização, que é dia 9 de junho, certo? A minha pergunta é se tem algum motivo especial ou se só foi elegido essa data no calendário para se comemorar essa imunização pela importância que ela tem, se ela é nacional e se vocês conhecem algumas outras campanhas, né, nesse contexto de imunização, além do dia. Um minuto de silêncio para a
Lúcia. Não, eu fiquei esperando a pessoa.
E eu fiquei esperando o William responder.
Ao vivo é isso.
Alguém vai vir,
isso.
Oi, gente, já que o nosso programa é descontraído, vocês escutaram a musiquinha? Foi minha máquina, esqueci de desligar.
Eu pensei que era o seu celular, eu me mantive aqui. Mas eu fiquei pensando, eu não acredito que eu tô deixando o celular tocar.
Não, ela canta quando ela termina, então em casa é isso. Tem os furos de gravação, muita tecnologia.
A minha, no máximo, ela vai pular pela casa se eu esquecer ela lá, se ela começar a se...
Temos bastante participações aqui, Lucimara, Elma, dando boa noite a todas. Então, assim, essa campanha de esse mês da vacinação é justamente lembrando a vacina BCG, né? Então, é justamente para lembrar, né, a população que existe uma data que é importante as pessoas verificarem. É aquilo que a professora disse, né? Acontece só uma vez no ano só, esse lembrete. E esse lembrete, essas campanhas deveriam acontecer por mais e mais vezes, né? Justamente para orientar a população, mostrar para a população, olha, né, a campanha precisa verificar seu calendário de vacinação, procurar sua carteirinha de vacina, onde é que está essa carteirinha de vacina, né? Muitas coisas que as pessoas perguntam, eu tenho que pagar pela vacina? A vacina que eu pago é melhor do que a vacina que vem daqui, está na unidade básica de saúde? Então, existem algumas vacinas de doenças muito específicas que não tem na unidade básica de saúde, né? Aí realmente você tem que procurar uma clínica de vacinação, de vacina para tomar. Então, eu vou viajar para um país que tem uma doença específica que não faz parte do nosso calendário de vacinação. Aí você vai ter que, né, fazer a aquisição dessa vacina. As vacinas que fazem parte do calendário, que estão lá no Programa Nacional de Imunização, no PNI, todas elas são distribuídas pela Unidade Básica de Saúde, né? Então, você chega lá na unidade, né? Se você não tiver a tua carteirinha, né, você vai ganhar uma nova, como diz a professora Cris, né? Toda vez que ela vai lá, ela faz coleção de carteirinha de vacina, né? O que não é o ideal, é o ideal que a gente tenha.
5 anos, 60 carteirinhas a pessoa tem.
Mas daí a pessoa chega lá sem a carteirinha, o que faz? Eles mensuram pela idade, né? Então, que fase da vida a pessoa se encontra? Ela está na adolescência, está na fase adulta, né? Então, ela está na fase idosa, ou então, mais ou menos, o pessoal da enfermagem, equipe de enfermagem, médico, ele vai fazer uma anamnese com a pessoa, vai perguntar mais ou menos em que fase que ela se encontra.
Oi? Aqui em Curitiba, não sei se é nacional, mas as unidades de saúde, elas também têm um controle de quais vacinas a gente já tomou. Então, por exemplo, se você tem o teu cadastro lá, você tem a unidade, coloca o seu nome e tal, ele já sabe quais as vacinas você já tomou.
Hoje em dia é tudo sistematizado, né? Mas em alguns lugares do nosso país ainda não tem essa sistematização toda, né? Tudo informatizado, né? E aquela antiga carteirinha com carimbinho lá, no Embel Formoso, né? Aquele papelzinho que a pessoa tem que levar lá.
Bom, gente, mas você falou
pela... Desculpa, Ana. Só voltando no que a estava falando da questão da informação, uma coisa muito importante é, que eu acho que o governo até poderia investir um pouco mais, é justamente em transmitir informações corretas para a população, porque a gente vive numa era digital em que se dissemina muita informação errada. A gente teve um problema seríssimo, por falta de compreensão das pessoas, justamente com a vacina do HPV. O que, que aconteceu? No início, a vacina do HPV estava disponível só nas clínicas e você tinha que pagar, e ela tinha um custo bem alto. Então, as três doses dava cerca de R$1.500 para você tomar as três doses, bem no início, quando ela foi lançada. Então, claro que uma porcentagem muito pequena de pessoas tomou essa vacina nessa época. Aí, quando foi para a unidade de saúde, veio o esquema de imunização e foi divulgado, muita gente, milhões de pessoas foram vacinadas. E é claro que, como acontece até com aspirina, uma dipirona que a pessoa toma todo dia, existem pessoas que têm reação. E uma ou outra reação pontual foi super divulgada na mídia de massa. E o que, que aconteceu? As pessoas falaram, ah, aquela menina lá tomou a vacina de HPV, teve um problema neurológico. Ah, outra teve uma paralisia na perna. Mas quantos milhões de pessoas tomaram e quantas pessoas tiveram reação? Aquilo já estava dentro do esperado, mas a forma como é veiculado, as pessoas já têm dificuldade, às vezes, de compreender, porque são leigas no assunto da saúde ou no assunto de pesquisa clínica. E acabou que a segunda dose teve uma queda brutal na quantidade de pessoas que foi tomar a segunda dose, nesse primeiro esquema de vacinação. Então, é importante a gente, isso que a gente está fazendo hoje, inclusive, de dar essas informações, de informar que acontece isso com qualquer coisa, com medicamentos, e obviamente vai acontecer com vacinas também. Existem pessoas que são pontos fora da curva, que a gente chama, né? Então, a partir do momento que você lança isso para a população em massa, o número de pessoas que está entrando em contato com aquela substância é muito alto. E é claro que algumas pontualmente podem ter algum tipo de reação, mas isso é raro. Mas acaba que a mídia acaba se focando nesses casos pontuais e acaba minando todo o esforço do governo para que a população seja vacinada.
É isso que eu ia perguntar, inclusive, ainda bem que você falou antes. Então, como é que a população pode se informar, professores? Porque, assim, eu posso acessar o site da prefeitura e ver quais vacinas estão disponíveis pelo SUS, pelos programas, né, de saúde. Como é que eu, população do Brasil, me informo sobre as vacinas que estão disponíveis?
Hoje,
o site do Ministério da Saúde é uma das principais formas de informação. Eles colocam informações de uma forma bem compreensível, bem fácil para acesso.
Isso que eu ia pontuar que a professora Ana disse. Eu ia falar a linguagem dos jovens hoje em dia, né? Dá um Google. Né? Vai lá no seu Instagram, eu sigo eles no Instagram, eu sigo o Instituto Butantan no Instagram, então segue eles no Instagram, no Facebook, segue o Ministério, segue a Secretaria de Saúde da sua cidade, e todos eles hoje em dia têm Facebook, Instagram, você fica por dentro aí de tudo que está acontecendo. Com relação, a professora Ana disse, com relação aos ensaios clínicos, é isso que eu quero dizer para vocês. Então eu comecei a minha fala falando do Instituto Butantan. Então é o Instituto Butantan, com parceria com uma empresa internacional chamada Laboratório Sinovac, eles estão, então, trabalhando arduamente na pesquisa no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, certo? Aí você fica se perguntando, mas professora, como que isso acontece? Então, dentro do Instituto Butantan, existe o Centro de Desenvolvimento Científico, também chamado de CDC. É lá que surgem, né, então, é onde é dado o start para o desenvolvimento de todas as pesquisas relacionadas a soros e imunobiológicos. No nosso caso, para o desenvolvimento da vacina do coronavírus, existe ainda o PED, que é o processo de pesquisa e desenvolvimento. Só que isso, gente, ocorre, né, esses desenvolvimentos com alto valor, então é alto investimento e de risco elevado. Então, toda vez que a gente vai desenvolver uma vacina nova, a gente tem que levar isso em consideração. O custo disso é extremamente elevado e o risco também. Então, a gente tem que ponderar essas duas coisas. E o desenvolvimento de uma vacina, ele permeia três etapas importantes. A primeira etapa é da pesquisa básica, a segunda etapa é quando a gente testa isso in vitro, ou seja, em laboratório ainda, ou em células in vitro, ou em outros micro-organismos, enfim, a gente está testando isso dentro do laboratório, a gente não levou isso para o humano. E a terceira etapa, só que a terceira etapa é a maior de todas. Então, a terceira etapa para o desenvolvimento de uma vacina, ela é dividida em fases. E aí eu tenho quatro fases, que é o que a gente chama de ensaio clínico. Então, a terceira etapa se divide em quatro fases. Professor William, mas em que situação está hoje o Instituto Butantan, por exemplo, com relação ao coronavírus? Então, nós estamos na etapa 3, partindo para a fase 3, certo? Então, a fase 1 é os primeiros estudos que envolvem o ser humano, né, da etapa 3. A fase 2, a gente estabelece uma imunogenicidade. E a fase 3 é a fase de registro desse produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o começo dos testes em seres humanos. Como eu disse para vocês, seguem lá o Instituto Butantan, eles colocaram uma nota algumas semanas atrás, porque eles vão iniciar o recrutamento de voluntários para o teste da vacina. Então, professor, mas quantas pessoas são necessárias? Depende do cálculo estatístico e epidemiológico que eles fizeram. Então, para esse primeiro teste, que é da fase 3, eles vão recrutar 9 mil participantes do estudo. Eles colocaram lá na nota deles que eles vão, com base no que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconizar, eles vão dividir esses 9 mil em grupos, só que eles não falam ainda qual. Então, vejam, às vezes a gente fica às cegas, né, brigando e falando, essa vacina vai sair, essa vacina não vai sair. Então, vejam que a gente já está bem avançado no processo. Então, são três etapas, a gente está na terceira etapa, são quatro fases, a gente está entrando na terceira fase agora. É a fase mais extensa do processo. Igual a professora Ana disse, é nessa fase que a gente vai, que se calcula reações. Então, a pessoa tomou a vacina, teve uma reação, né? Desses 9 mil, qual a porcentagem de 9 mil que teve uma reação ao veículo, ao composto X da vacina, ao composto Y da vacina? Tudo isso a gente tem que mensurar, porque daí a quarta etapa, a quarta fase da terceira etapa, é a disponibilização dessa vacina para a população. Então, tudo isso, gente, é rigorosamente controlado. Esses ensaios clínicos, eles são minuciosamente controlados, né? Tanto a nível de laboratório, quanto a nível de cálculos estatísticos, epidemiológicos, para evitar que venha acontecer qualquer problema ao longo ou depois que essa vacina for liberada. E isso gera uma certa ansiedade para a população de um modo geral, porque nós vivemos num mundo imediatista, né? Então a gente vive num mundo onde as coisas acontecem com um clique, com um enter no teclado do computador, e a gente acha que o nosso corpo responde assim. E na verdade, pensem comigo, igual a professora Ana disse no começo da nossa fala, a gente nasce e a gente vai desenvolvendo uma imunidade, essa imunidade vai aumentando à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então, a nossa imunidade está forte lá quando a gente chega na adolescência. Aí pense, né, como é que eu vou simular o organismo humano num curto período de tempo? Né? Eu preciso de tempo para saber se o corpo do indivíduo vai responder ou não a esses testes, né, professora?
E a gente tem que garantir que a vacina realmente imuniza, que é uma outra coisa que se faz durante a pesquisa clínica. Porque não adianta você ter uma vacina só segura. Ela tem que ser segura, mas ela tem que ser eficaz. Então, Então, a gente precisa garantir que vai haver imunização da população. Porque a gente também tem que ter em mente que vai colocar isso em disponibilidade para a população e automaticamente a pessoa que se vacinar, ela vai imaginar que ela está protegida. E com isso, ela não vai mais tomar os devidos cuidados, né? Achando que está protegida. Então a gente tem que garantir que realmente ela está protegida contra aquela doença.
Então, a gente tem que orientar para esse fim, né?
Gente, passou tão rápido. A gente falou, né? É um assunto tão interessante, é tão bacana a gente falar sobre isso, né? Eu e a professora Cristiane, que não somos da área, né? A gente é mais da área de negócios. Entender também, né, como população, o que é necessário para a gente se imunizar, preconceito, né, questão de conscientização, que nem a Mônica trouxe para a gente vê tanta coisa, né, essa questão da tecnologia, fake news. Então, gente, se informe. Eu acho que a informação é a melhor solução para tudo. Procurem, leiam, acessem sites confiáveis, sites do governo, né, vão atrás, né, então isso eu acho que é muito importante. Gente, boa noite para vocês.
Outra questão, professora Ariana, enquanto a vacina não sai, né, nós não temos ainda aí a vacina confirmada, então tem todos esses testes clínicos por vir, é muito importante, né, que a gente cumpra o preconizado pela etiqueta respiratória, né, então o que é isso? Usa máscara, né, de proteção em todos os ambientes, né? Eu fiz uma live hoje à tarde com uma professora que é fisiorrespiratória, a gente falou sobre isso. Eu vou descer a jogar o lixo no meu prédio, é rapidinho. É esse momento que o vírus está lá, na tocaia, no canto da escada, te esperando. Né? Então, assim, vou descer jogar o lixo, etiqueta respiratória, coloca a máscara, né? Coloco a máscara para ir jogar o lixo. Eu vou só no meu carro pegar um negocinho ali no condomínio, mas eu já venho. Põe a máscara, você vai cruzar com pessoas nesse trajeto, você não sabe se tem gente contaminada ou não. Então, em respeito ao próximo, use a máscara, lave as mãos constantemente, vai tossir, espirrar, faça isso no antebraço, né? Então, lembrem dessas questões, né? Evitem levar a mão no olho, boca, nariz. Então, enquanto não tem a vacina, a melhor forma, a forma mais eficaz de se proteger é a higiene. Não tem para onde a gente correr e respeitar aí o distanciamento social. Eu sei que para nós brasileiros isso é difícil, mas é importante nesse momento, né? É necessário nesse momento. Diga, professora Cris.
Professor, acredito que o Diverso da Pós hoje deixe também uma mensagem nessa questão de imunização, que vamos nos conscientizar, né? Vamos nos ajudar, vamos ajudar um aos outros e vamos levar mais a sério esse calendário de vacinação. Como o professor William falou, tem diversas formas de nós conseguirmos lembrar disso. Então você pode seguir, por exemplo, lá o Ministério da Educação, você pode seguir a Prefeitura de Saúde da tua cidade. Isso vai fazer com que você consiga lembrar pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez no semestre, que você precisa colocar as suas vacinas em dia. Uma vez feito isso, partilhe com seus amigos, partilhe com seus familiares. Galera, manda um grupo da família. Galera, eu lembrei da minha antitetânica que faz 20 anos que eu não tomo, fui lá e tomei. Como que tá de vocês? Galera, a minha
procure
vacina...
Procure se você tem carteira de vacinação aí,
eu tomei duas doses, não tomei a terceira dose. Como é que tá de vocês? Então a gente partilha tanta besteira, às vezes, com os amigos, vamos partilhar coisas boas também, né?
Como a hepatite, que é importante, que tem que fazer 3 doses, tem que tomar ela 3 vezes.
Então, assim, às vezes a gente reclama que o governo não faz a parte dele, só que quando o governo faz a parte dele, nós não fazemos a nossa. Então, tem várias vacinas aí que são disponibilizadas pelo governo gratuitamente e nós não tomamos. Então, vamos nos conscientizar, vamos fazer a nossa parte e vamos propagar isso no nosso meio, na nossa rede de relacionamento.
Perfeito.
com os nossos familiares. Então, acho que a nossa principal mensagem hoje é isso. Vamos ser conscientes e nos preocuparmos com a nossa imunização, de uma forma geral. Obrigada, galera, por mais esse encontro. Amigos, professores ali que compartilhamos essas experiências, como a professora Eliana disse, nós duas hoje representamos aqui os brasileiros leigos em imunização.
E foi um prazer. Não viu a vacina, não sabe onde é que tá a carteirinha,
então eu represento essas pessoas aqui hoje, gente. Eu peço para vocês mudanças. Eu prometo que eu também farei isso. Tá? A partir desse programa, serei uma outra pessoa. Terei apenas uma carteirinha e todas as minhas vacinas em dia. Então, eu quero esse compromisso de vocês todos aí que nos vêm hoje. Obrigada pela audiência, aquele abraço e um super beijo.
Obrigada, professores. Um
abraço, pessoal. Obrigado
boa
por tudo.
Boa noite. Agradece.
Beleza. E até a próxima.
Fiquem bem. Até a próxima, gente. Abração. Até mais.
Tchau.
Diversos da Pós.